Show beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, começa agora por aqui mais um 3 em 1. Muito bem, analisa com profundidade os principais fatos políticos do dia. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março de 2020, nós seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde. Eu, Paulo Matias, e os nossos três comentaristas que estão aqui. Marcos Souza, diretamente de Curitiba, Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos, na Flórida, e Amanda Klein aqui ao meu lado. Vamos nessa então, vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Em primeiro discurso após voltar a ser elegível, Lula diz que foi vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história. O presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto de lei que facilita a compra de vacinas. O 3 em 1 também destaca que o estado de São Paulo continua na fase vermelha em meio às especulações sobre o anúncio de novas medidas restritivas. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje, do nosso programa que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco respondendo a pergunta do dia. Lula tem chances em 2022? Qual é a sua opinião sobre isso, hein? Envie para a gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta que eu fiz a vocês está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias o Brasil, corre lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa também, respondendo a enquete lá no site. E você que está por aí no Twitter também querendo participar, nossa audiência tem muito twitteiro que gosta de participar do 3 em 1. Vamos nessa, é só utilizar a hashtag 3 em 1. Sem mais delongas, 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o programa hoje está cheio de pauta interessante para a gente debater e discutir, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, fez o seu primeiro pronunciamento nesta quarta-feira após a decisão do ministro Fachin do STF, que anulou todas as suas condenações na Operação Lava Jato e o tornou elegível novamente. Em discurso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, o petista afirmou que não guarda mágoas após a prisão, mas disse que foi vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história. Vamos ouvir.
Eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia.
Lula chamou a força-tarefa da Lava Jato de quadrilha e disse que os integrantes tinham uma obsessão por condená-lo porque queriam criar um partido político. O petista afirmou que a operação desapareceu da sua vida. Vamos acompanhar.
A Lava Jato desapareceu da minha vida. Eu não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar. Não espero. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vêm dizendo há muito tempo. O presidente é inocente, o presidente não é dono do apartamento. Nós derrubamos 11 ações ao longo de 5 anos. Ou seja, nós tivemos 100% de êxito na decisão do Fachin.
Para o ex-presidente da República, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal reconheceu que nunca houve crime cometido por ele ou envolvimento dele com a Petrobras. Vale destacar, no entanto, que a decisão do ministro foi apenas processual. Ele avaliou quem tinha competência para analisar o tipo de denúncia proposta e não se Lula é culpado ou inocente. Em mais uma crítica à Lava Jato, o petista reclamou que as decisões da Força-Tarefa prejudicaram o desenvolvimento econômico do país. Como vamos ouvir a seguir.
A Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. Porque, afinal de contas, só para vocês terem ideia, por conta da Operação Lava Jato, o Brasil deixou de ter de investimento 172 bilhões de reais.
O petista ainda prometeu que não vai descansar enquanto o ex-juiz Sérgio Moro não for considerado suspeito.
Eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito. Porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói.
Lula também falou sobre a pandemia de Covid-19 aqui no país. O petista chamou o presidente Jair Bolsonaro de fanfarrão e criticou a condução do governo em meio à crise sanitária e econômica.
Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes. Ah, enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido.
Lula disse que a população precisa de emprego e não de armas e defendeu a vacinação e as medidas de isolamento social. O petista revelou que deve ser imunizado contra a Covid-19 na próxima semana e disparou novamente contra o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país. Não importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina.
Em crítica a Paulo Guedes, Lula disse que o ministro da Economia não está preocupado com o desenvolvimento econômico e também com a distribuição de renda. Questionado se será candidato nas próximas eleições, o petista afirmou que seria pequeno se estivesse pensando nisso nesse instante. O ex-presidente deixou em aberto ainda a possibilidade de uma candidatura própria do PT ou uma frente ampla com outras legendas de esquerda. Na avaliação de Lula, o partido deve agora percorrer o país e ouvir a população, o que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já estaria fazendo. Ele disse estar convencido da possibilidade de alianças. Tá aí, gente, fiz o resumão geral aí da fala do Lula, agora para ouvir os comentários de vocês. Vou começar por você, Constantino. Há uma boa diferença entre anulação de processo e certificado de inocência, né?
Mas, Paulo, sem dúvida que há, mas não é nenhuma novidade saber que o Lula mente do começo ao fim, né? Ele é um mentiroso, né? Quanto mais, inclusive, detectado ali traços de psicopatia, né? Claro, né? Inclusive, já conversei isso com alguns psiquiatras que me confirmaram, né? É a esquerda radical de sempre, né? Vitimismo, inverter tudo, chamar... o juiz de bandido e posar de vítima, sendo que foi o capo da maior quadrilha organizada que já tomou de assalto o Estado brasileiro, mas isso é esperado dessa turma, né? Eu achei pelo menos justo ele agradecer seus companheiros de longa jornada ideológica no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive com certa intimidade, não é ministro, é o Fachin, né? E por aí vai. Ele acenou também para empresários, entre aspas, e políticos, falando que quer conversar. Isso aí, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Obviamente é um aceno de que se ele voltasse ao poder, o Mensalão e o Petrolão estariam de volta, né? Irrigando os cofres de empresários corruptos e políticos corruptos. Fez um aceno também, me pareceu, a uma certa emissora que é antibolsonarista de forma patológica. Mencionou o Foro de São Paulo, que não existe ou que não é relevante, segundo os jornalistas militantes, né, que passam pano para esse tipo de sujeito. E é curioso ver a reação, né? Máscaras estão caindo desde o início da pandemia, mas dessa vez elas caíram totalmente, né? Então já tem ali formadores de opinião, advogados, jornalistas, dando um jeito de... não, veja bem, a tática consiste em você apontar um ou outro defeito bem menor, né, daqueles que alguém como Lula acumula, e logo depois colocar o mais, né? Não, você pode até achar que o Lula não é, mas é preciso reconhecer. Então já fizeram a escolha, né, entre Bolsonaro e Lula, que é a polarização. Vai ter um bando desses que se dizem imparciais, até liberais, né, querendo votar no comunista, naquele que defende o modelo venezuelano, né, por ódio ao Bolsonaro. O ex presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também veio nessa linha, né? Tecendo loas e se rasgando todo de elogios ao bandido Lula, né? Então, essa reação é que, para mim, é mais relevante. Ele vai ter o apoio de boa parte da mídia, que sente muita saudade, né, da corrupção toda que tinha no governo dele, e também da afinidade ideológica que apresentam em relação a esse esquerdismo ultrapassado, jurássico, que temos ainda destruindo países na América Latina, como a Argentina agora e a própria Venezuela já citada. Qual é a força real de Lula, para fechar, Paulo? Isso o tempo vai dizer, né? Não tem mais mortadela alimentando CUT, UNE, MST, né? Felizmente tivemos reformas importantes como a trabalhista, que deram uma enxugada aí nessas tetas estatais dessa turma. Mas e também o PT foi massacrado na eleição municipal, então tem pouca capilaridade em municípios e tudo mais. Mas não dá para subestimar, né? Não dá para subestimar que o país conta pelo menos aí com 15%, 20% de pessoas que querem mesmo ir na direção da Venezuela, desde que tenha algum tipo de esquema, algum tipo de mamata oferecida pelo Estado. Então, isso vai ficar sempre em dúvida, qual é o tamanho verdadeiro do Lula. Eu acho que ele é mais forte politicamente do que o PT, que vem sendo massacrado, mas também não acho que é isso tudo. E para fechar, por fim, a frase da década, né, que foi proferida não pela Gene Fonda, mas pelo mesmo Lula, que agora está falando de vacina e tudo mais, né? Ainda bem que a natureza criou um monstro como o coronavírus, sem mais.
Perfeito, Constantino. Amanda, o Constantino fez uma observação importante, né? São vários os acenos que o ex-presidente Lula fez nesse discurso.
É verdade. Vou até me ater à parte final do discurso do Constantino, né? Que a pandemia criou esse monstro, acabou derrotando o Trump nas eleições americanas, que antes da pandemia era o franco favorito, né, Constantino? A gente até já debateu isso inúmeras vezes. Eu vou tentar me ater aqui mais à análise do discurso do que propriamente fazer um juízo de valor do ex-presidente Lula. Então, o que me interessa é entender que Lula, que personagem emergiu desse discurso, que mensagem ele quer passar e o que aponta para o futuro. Então, hoje foi dada a largada oficial para a eleição eleição de 2022. É um discurso de redenção, reabilitação política. O Lula está feliz, é um discurso de união. Ele recuperou os seus direitos políticos, o que não significa, embora ele tente passar essa imagem no discurso, que ele é inocente, não significa isso, né? Foi uma falha processual, falta de competência, anulação das condenações, volta para a Justiça Federal, ou vai, melhor dizendo, vai para a Justiça Federal de Brasília. Mas o importante é que não é um discurso de ódio, nem de revanche, nem de divisionismo, que era um discurso que o Lula se ateve também na época em que foi preso, logo depois de sair da prisão, também na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que ele classifica como golpe. Ele tenta justamente sair do corner de radicalismo, endereçar os principais problemas do país e fazer um aceno, sim, ao centro político. Até teve esse tweet logo depois do Rodrigo Maia, né? Então esse aceno até surtiu efeito, porque ele estendeu a mão e alguém já puxou, já alcançou, já pegou essa mão. Então ele tenta sair desse radicalismo, né? Desse anti-petismo. Ele busca um tom conciliatório e de estadista, né? Um Lula que acena ao público mais amplo. E ele antagoniza o tempo todo com o presidente Bolsonaro. Esse é um ponto muito importante. Ele fala do desgoverno Bolsonaro, dos erros no combate à pandemia, da falta de vacina. Ele defende com unhas e dentes a vacina, o trecho que a gente viu aí do discurso. Também no começo tem uma imagem muito simbólica. Ele sobe ao palco de máscara e depois pede licença para tirar a máscara. Diz que está distante 2 metros dos outros membros do palco, então que vai fazer o discurso sem máscara. E ele também fala ao mercado, né? Diz que o mercado conhece, já conviveu com ele durante 8 anos, mas ao mesmo tempo ele defende uma política diferente da política liberal do Paulo Guedes. Fala, ele acredita no Estado como indutor do investimento. E é interessante porque ele fala da pandemia, que é possível combater a pandemia, mas também endereça o tempo todo a geração de renda, trabalho, emprego com carteira assinada, que é o eleitorado mais cativo, eleitorado fiel do ex-presidente Lula. Então, no discurso do Lula, é possível juntar essas duas coisas que foram divididas pelo Bolsonaro, né? Saúde e economia. E, por último, como me resumiu um cientista político, ele disse o seguinte: uma coisa é combater fantasma, outra é brigar com alguém de carne e osso, hábil como ninguém. Lula tem estatura política igual ou maior do que o presidente Bolsonaro, não será um adversário fácil.
Perfeito. Amanda, deixa eu trazer o tweet do Rodrigo Maia, que você mencionou agora no seu comentário. Rodrigo Maia, Mark, diz o seguinte: você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS, o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Um defende uma política externa independente, outro defende a subserviência. Um defende política ambiental, o outro a política de destruição. Um respeita e defende a democracia, o outro não sabe o que isso significa. Um fundou um partido e disputou 4 eleições, o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o Lula, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual político do Democratas, hein, Marco Souza?
Uma declaração de voto, praticamente, no Lula, do Rodrigo Maia, né? Quem tinha alguma dúvida que o Maia fazia oposição radical ao Bolsonaro, agora não tem dúvida nenhuma. O Maia já, inclusive, endossou o voto em Lula. Olha, foi um discurso de ódio, sim. Ele xingou o presidente de imbecil, ele deixou claro que quer punição de forma raivosa contra os membros da Lava Jato, a quem chamou de quadrilha, e mais, investiu forte na polarização. E a polarização tem sempre o elemento de ódio, né? Você tem que odiar o outro lado para ter a massa que apoia você ao seu lado. Então, Lula fez discurso de ódio, sim, e ele se coloca como redentor de forma falsa. E ele continua o mesmo, né? Um discurso eleitoral à la Fidel Castro, ficou quase 1h30 falando. Agradeceu o Foro de São Paulo, para quem acha que é a teoria da conspiração, o Lula agradeceu o Foro de São Paulo, também fez acenos aí à companheirada, cumprimentou do Papa a Gleisi Hoffmann, passando pelo presidente da Argentina, e o Fachin, né, me chamou a atenção, a intimidade com o Edson Fachin, a quem se referiu apenas pelo nome, e o que também desmonta alguns discursos, que o Fachin teria feito isso para ajudar o Moro, que nada, tanto é mentira essa história, que o Lula ficou muito agradecido pelo que o Fachin fez. Agora, falou muito mal do combate à corrupção e foi arrogante ao extremo em não reconhecer os erros do PT. Chega a ser algo assustador. Não fez uma autocrítica sequer sobre os roubos no governo do PT. Se colocou como pai dos pobres, como sempre, relembrou o passado sindical, fez piadas e soltou uma série de mentiras. E eu quero me focar nessas mentiras, porque infelizmente eu não vi nenhuma dessas agências de checagem de notícias esquadrinhar o discurso do Lula e trazer a verdade à tona. Vamos começar pela maior delas, né, dizendo que foi inocentado. Lula não foi inocentado. Os processos dele trocaram de cidade e de juiz, mas vão continuar. As provas de que ele meteu a mão na Petrobras continuam e são bem robustas e vão ter que ser analisadas pela justiça. O Lula falou um número que é absurdo, que a Lava Jato teria produzido 4 milhões e meio de desempregados. Qual que é a fonte desse dado? E mais, o pessoal que cobra a ciência, qual foi o método científico para chegar a esse número? Que a operação teria criado 4 milhões e meio de desempregados. Outra mentira do Lula, diz que sempre defendeu a liberdade de imprensa. Mentira deslavada. Eu ajudo as agências de secagem nesse caso aqui. Em junho de 2017, em um evento dentro do diretório estadual do PT de São Paulo, o Lula foi claro em dizer que, se eleito for, a primeira coisa que vai fazer é a regulação dos meios de comunicação. Disse que os americanos derrubaram a Dilma porque querem nosso petróleo. Quer mais fake news do que isso? Diz que a Petrobras foi bem administrada do governo PT, enfim, entre tantas outras. Mas é claro que o Lula conta com a indulgência de boa parte da imprensa. Aliás, o PT acusa a imprensa e a mídia de fazer coro com a Lava Jato para derrubar o Lula. Isso é mentira. Só você ver hoje no Twitter quantos jornalistas, inclusive, que cobriram a operação, todos felizes com o discurso do Lula, aí se sentindo inclusive afagados por ele. Agora, essas mentiras todas aí ele conta porque, primeiro, que a militância compra e repete. E segundo, que se colar, colou. O trabalhador brasileiro está mais preocupado em tocar a própria vida do que checar alguma coisa do que o Lula disse. Então, ele vai tentando levar desta forma.
Agora,
Lula é forte candidato. Agora, Paulo, só para terminar.
Por favor.
Agora, o discurso mexeu com o país, obviamente. Tanto que, inclusive, fez a postura da família Bolsonaro mudar em relação à vacina. É inegável que é um forte candidato.
Agora, eu queria ouvir vocês, eu já vi que o Constantino pediu a palavra aqui, mas o que está me chamando a atenção em toda essa história, gente, é o silêncio do Moro. O Moro está em silêncio, as coisas estão acontecendo e nós não ainda vimos uma única declaração de alguém que passou por tudo que ele passou, né? Como é que vocês estão enxergando esse silêncio? Constantino?
Então, Paulo, eu já mencionei esse silêncio ensurdecedor aqui, né? Mas eu acho que ele tem uma explicação bastante singela, né? É medo, né? Assim, ficou claro que o Brasil não é um país sério, que é um palhaço quem diz que as instituições estão funcionando ou trata como palhaço o público, né? Todo mundo já percebeu que, enfim, tem gente que tem influência em algumas comarcas, influência com alguns juízes, e tem gente que tem influência no Supremo, né? Então, é evidente que o Moro corre risco até de acabar preso nessa completa inversão em que alguém como Lula, né, em vez de estar preso e pagando por seus crimes atrás das grades, está fazendo esse tipo de discurso e sendo enaltecido por jornalistas. Então, esse é o Brasil que temos. Não dá nem para dizer que é circo ou bordel, porque circo e bordel costumam ser bem mais organizados e melhor administrados. O Brasil é uma selva em que os bandidos têm muito poder. Bandidos como Lula. E que contam, inclusive, com o apoio da elite. Não é o povão, é elite, é jornalista, é vassalo de... É comunista, de gente que quer transformar o Brasil na Venezuela, né? E que tem companheiros na maior instância jurídica do país. Então, o Moro está com medo, Paulo. E com toda a razão, nós todos, né, que temos alguma coragem e independência para apontar para os verdadeiros problemas desse país, que passam muito longe de arroubos retóricos de Bolsonaro, aquilo que realmente ameaça a democracia brasileira, nós todos temos medo, né? Porque nós temos jornalista preso, nós temos deputado preso e nós temos o Lula em campanha agradecendo colegas do Supremo e sendo enaltecido por jornalistas da grande imprensa. Durma com um barulho desse.
Perfeito, Constantino. Amanda.
Eu acho que o Constantino tinha falado antes, né, que achava que o Lula tinha aí entre 15% e 20% das intenções de voto. O Marque colocou o Lula como um adversário mais difícil para o Bolsonaro. E eu queria chamar a atenção para uma pesquisa que foi divulgada hoje, a primeira depois que o Fachin anulou as condenações, da CNN Real Time Big Data, que coloca o Bolsonaro em primeiro lugar no primeiro turno com 31% dos votos e o Lula com 10 pontos a menos, 21%. Né? Vem Moro com 10, Ciro 9, Huck 7, Dória 4. Mas no segundo turno é interessante porque os dois estão tecnicamente empatados, Bolsonaro e Lula, né? Bolsonaro com 43% e Lula com 15%. Não, 15%, perdão, não, eu que anotei errado o número, com 39%, perfeito. Né? São 4 pontos de diferença, mas tecnicamente empatados, porque a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, acho que fica muito claro, está dada a polarização, né? Foi dada a largada para a eleição de 2022 hoje, embora o Lula não tenha se colocado abertamente como candidato, nem precisa, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, ele vai tentar aglutinar ali as forças de esquerda, naturalmente ele é o candidato mais forte, e o Bolsonaro de direita. Então a gente já pode imaginar até agora um segundo turno. As figuras de centro, como por exemplo o Dória, o próprio o tucano Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aliás, o PSDB antecipou as prévias, né? Antecipou a decisão para quem será o candidato em vez do ano que vem, eles anteciparam para outubro. Então, quer dizer, o candidato de centro da terceira via, ele vai ter que se estabelecer, vai ter que se definir rapidamente e também tentar aglutinar apoios e forças se quiser ter alguma chance em 2022. Esse discurso precisa começar a ser construído agora, senão a gente está nessa polarização.
Em resumo, minha querida Amanda, não tem vida fácil para o presidente Jair Bolsonaro, porque eu vejo muitos bolsonaristas felizes até, dizendo que o Lula é o melhor candidato. Se a gente for lembrar 2018, meu caro Marcos Souza, Fernando Haddad teve 45% dos votos. Então não tem jogo fácil. Não tem, né?
Paulo, e com o Lula dentro da cadeia, né? Vamos
exatamente
lembrar disso. O Lula dentro
lembrado
da cadeia fez
bem
tudo isso de voto, que os votos eram do Lula, não eram do Haddad. O Haddad vinha aqui pedir bênção para ele naquelas cenas ridículas, e eu sempre que cobri algumas vezes isso, na porta da cadeia pedindo bênção. Agora, sobre a tua pergunta, Paulo, do silêncio de Sérgio Moro, além do medo, que o Constantino já falou bem, também tem outra questão. O Lula tem dito a interlocutores que está aguardando ver o que vai acontecer de fato, porque a justiça brasileira está sendo uma confusão de atos em cima de atos, né? Veja, o Fachin aí anulou as sentenças, aí no outro dia o Gilmar já pautou a suspeição, então ele está aguardando a poeira baixar para fazer uma análise mais consolidada e aí sim falar com o público. Agora, tem o medo também, porque além da questão política, o Moro, enquanto ministro, por exemplo, trocou de prisão membros altos de facções criminosas paulistas, por exemplo, e agora está sem segurança nenhuma. Ele tem medo que ele se expondo cada vez mais, né, por mais que ele teve uma postura de comentar muita coisa antes, até o pessoal brincava que era comentarista geral da República, agora ele parou um pouco também por causa disso.
Muito bem, são 5 horas e 27 minutos. O Brasil não pode mais esperar. É a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes no nosso país. Confira agora o depoimento de José César da Costa, ele que é presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
O Brasil não pode mais esperar.
É urgente que o Brasil se dedique, que o Congresso se dedique a essas reformas tão primordiais para o nosso desenvolvimento, a reforma tributária, a reforma administrativa. Tivemos uma reforma extremamente importante no passado, que foi a reforma da Previdência, mas precisamos de continuar. Então não é possível mais caminhar, o Brasil está estrangulado, as empresas precisam, né, de desintoxicar, de liberar, de oxigenar para que o Brasil continue a crescer e se tornar a grande nação do futuro. Então é importante que nós nos mobilizemos, que buscamos soluções efetivas junto aos nossos parceiros, junto ao Congresso, junto ao Senado, junto ao governo e junto às mobilizações, junto às entidades, né, que representam hoje, no caso, o comércio e serviços, a qual representamos 74%, para que possamos juntos, 74% do PIB, para que possamos juntos, né, dar as mãos e ajudar na retomada e no destravamento desse setor tão importante, que é o setor produtivo de comércio e serviços.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Hoje é o dia de dar adeus aos dias de dureza. Sabe por quê? Porque hoje é dia de sorteio no Pancadão de Prêmios da Pan. Corre lá, porque ainda dá tempo de participar. Pancadãodeprêmios.com.br. No Pancadão da Pan, você concorre a mais de 1.200 prêmios e recebe conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Tem BMW X1, Volkswagen Nivus e Virtus, iPhone 11, PlayStation 5, Samsung Galaxy, caixa de som JBL. Tem prêmios que não acaba mais. Então corre lá, ainda dá tempo de participar do sorteio. Pancadãodeprêmios.com.br. Porque hoje tem uma pancada de sorteios pra você. Pancadão.
Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja 100.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes em direção ao litoral. Você já acessa facilmente pelo corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé, assim como para quem vem da região da Avenida dos Bandeirantes, ou então até mesmo do túnel Maria Maluf. Uma vez na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas desenvolvem uma boa velocidade, especialmente nos trechos de Planalto. A passagem pelas praças de pedágio também é realizada com muita tranquilidade, assim como na sequência pelos trechos de serra. O mesmo nós podemos observar aqui através dos monitores pela Rodovia Anchieta. Quem deixa a região de São Bernardo do Campo e segue pela Anchieta vai encontrar, é claro, uma movimentação maior devido ao excesso de caminhões, mas segue também com tranquilidade em direção ao litoral. Em direção à capital paulista, também uma situação confortável neste momento, tanto pela rodovia Anchieta quanto pela rodovia dos Imigrantes, não há nenhum obstáculo neste instante. A interligação também tem uma condição favorável neste momento. Nós podemos observar aqui através dos monitores, aí sim, uma situação mais complicada pela Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, no sentido do litoral norte, para o acesso ali da Rio Santos. Os motoristas encontram aproximadamente 3 quilômetros de lentidão, anda, para, há dificuldades pela Piaçaguera Guarujá, do quilômetro 5 ao quilômetro 8. No outro sentido, aí sim, tudo vai bem, os motoristas não enfrentam maiores problemas. Sinal verde da Jovem Pan para você que está na Padre Manuel da Nóbrega. Em ambos os sentidos, os motoristas têm uma situação confortável para você que chega a Peruíbe, Itaém ou Mongaguá, ou então até mesmo no outro sentido, no sentido da Praia Grande.
3 em 1.
Cinco horas e 32 minutos desta quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Seguimos aqui com a nossa pauta, gente, do 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro participou na tarde de hoje de uma cerimônia para sancionar propostas que facilitam e aceleram a compra de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A primeira está relacionada ao projeto de lei que autoriza a União, estados e municípios a assumirem responsabilidades por eventuais efeitos colaterais da vacina. O texto também autoriza, com restrições, a compra de vacinas pelo setor privado. O segundo projeto é uma medida provisória que estabelece um prazo de 7 dias úteis para a Anvisa analisar pedidos de registro emergencial de imunizantes. O terceiro projeto prorroga até dezembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de metas quantitativas e qualitativas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em discurso, Bolsonaro voltou a enaltecer as ações do governo para garantir a vacinação da população. Vamos acompanhar.
O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, a minha mãe com 93 anos de idade. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros.
Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, pediu que seus seguidores espalhassem uma imagem do presidente Jair Bolsonaro defendendo os imunizantes. Flávio compartilhou uma foto do pai acompanhada da frase: "Nossa arma é a vacina", como nós já estamos acompanhando para quem nos assiste pelas imagens da Panflix e dos nossos canais no YouTube, exatamente esse tweet do Flávio Bolsonaro dizendo: vacina para gerar empregos, nos próximos 2 meses vacinaremos dezenas de milhões de brasileiros. Amanda Klein, temos uma mudança de discurso, hein?
Opa, de sabotador nacional da vacina, defensor nacional da vacina, a realidade se impôs e obrigou o presidente Bolsonaro a essa inflexão no discurso, né? Primeiro que esse projeto de lei que ele participou da sanção, acho que a primeira imagem, não sei se a gente tem aí, mas a primeira imagem é muito simbólica, aparece todo mundo de máscara, né? Até o G1 mostra aqui que nos últimos 36 eventos oficiais, Bolsonaro nunca havia usado máscara, então ele aparece de máscara ao lado do presidente do Senado, Pacheco, ao lado dos outros ministros. Eu fico pensando se isso pode ter alguma coisa a ver com o discurso de Lula mais cedo, se já é um efeito Lula, se é, já está assinando, já está passando um recibo. Mas a verdade é essa, a realidade se impôs, então, de alguém que sabotava a vacina, ficava o tempo inteiro questionando a segurança, tendo que a vacina mais rápida do mundo era de cachumba, feita em 4 anos, agora ele precisou, foi obrigado a defender as vacinas, porque ele viu que a população não só aderiu, como quer se vacinar. Ele imaginou que a população talvez fosse refratária as vacinas, mas não foi isso que aconteceu, né? Tem uma fila imensa e ele percebeu, ou foi convencido por seus auxiliares e Paulo Guedes, que a única coisa capaz de salvar a economia é a saúde, é a vacina. Então houve essa mudança no tom do discurso. Ele claramente havia apostado no cavalo errado antes, né? Ele só erra, então, mas ele acerta, mesmo que seja uma decisão tardia, uma mudança tardia, ele acerta ao defender a vacina, o presidente Bolsonaro. Agora, eu acho que ele erra ao não assumir um tom de empatia e solidariedade às vítimas da tragédia, ao não reconhecer o colapso do sistema de saúde, a lotação, a ocupação das UTIs no Brasil inteiro, a não se sentar à mesa com os governadores que pedem, que clamam por um pacto nacional com os três poderes para discutir mais recursos federais para UTIs e para o SUS, e ao não sentar à mesa com os governadores, inclusive para defender medidas de restrição. Ele não resistiu, no final do discurso falou de novo em cloroquina e ivermectina, não defendendo como tratamento precoce, mas como uma possibilidade a ser adotada pelos médicos. Na verdade, ele deveria ter defendido outra coisa, que são medidas de restrição e ao combate a esse cataclismo, esse colapso do sistema de saúde no país.
Perfeito. Omar, que você acha que a realidade se impôs ao presidente da República?
Acho que sim, Paulo. Já falei várias vezes aqui que o governo demorou para entender a importância da vacina e está pagando o preço disso agora. Esse evento Palácio Planalto foi claramente aí marcado de última hora, não estava na agenda do presidente ontem à noite. Ele marcou aí para trazer novidades em relação à compra de vacinas e sancionar aí 3 projetos de lei que vieram do Congresso que vão começar a fazer efeito a partir de agora. Me chamou a atenção em especial um dos projetos de lei, que é aquele que facilita a compra dos imunizantes por prefeitos, governadores e também pela iniciativa privada. E por que tem muito prefeito desesperado para poder comprar a vacina diretamente, sendo que os laboratórios, todos eles, dizem que não querem vender para governadores e prefeitos? Eu até acho muito ruim isso. Melhor fosse que os laboratórios vendessem diretamente a prefeitos e governadores para acelerar esse processo. Mas eles dizem que não querem, por uma questão comercial. Preferem, né, a escala do SUS, que eles ganham mais e tem menos logística para entregar esses imunizantes. Mas, pois bem, tem uma denúncia que saiu agora no jornal Estado de São Paulo, que traz a informação que mais de 200 cidades do país já começaram a negociar. Veja, o projeto de lei foi sancionado agora pela manhã, mas os prefeitos de 200 cidades já começaram a negociar com uma empresa búlgara chamada TMT Global Parma. O que acontece? O problema é que essa empresa promete entregar vacinas da Rússia, né, Sputnik, e também da Oxford AstraZeneca, mas os dois laboratórios dizem que essa empresa não os representa, ou seja, já tem denúncia de possível fraude em compras de vacinas por prefeitos, segundo o Estado de São Paulo, através dessa búlgara TMT Global Pharma. Vamos ver o que vai acontecer.
E aí, Constantino, como é que você avalia essa postura, essa nova postura do presidente?
Há uma guinada, sem dúvida, né? Há uma mudança de tom. A vacina em si não é uma vitória desse ou daquele governante, né? A vacina em tempo recorde no mundo, ainda mais se mostrando mesmo segura e eficaz, é uma vitória do sistema capitalista, né? Do mercado. Basta pensar em Pfizer, basta pensar em AstraZeneca, na BioNTech, que é uma empresa que poucos conheciam e vale bilhões. Então, foi feito em tempo recorde com ajuda estatal, no caso do americano, por exemplo, o Trump teve uma postura muito firme em relação a isso, enquanto que no Brasil o presidente Bolsonaro ficou, de fato, com uma retórica, com uma narrativa mais cética, né? O que não quer dizer, e eu sempre trouxe isso aqui, né? Para analisar governos e fenômenos nacional populistas, como é o caso do governo Bolsonaro ou Trump, antes, né, nos Estados Unidos, é muito importante saber separar a retórica do líder das ações de governo. Né? As retóricas, às vezes, são inflamadas e o governo vai fazendo ali o que tem que fazer, né, sem grandes arroubos. Então, é exatamente isso. O governo agiu. O Brasil hoje é o sexto país, ou quinto, que mais vacinou no mundo, né? Não é um feito pequeno isso, porque tem uma escassez de vacina no mundo, né? Então, tá sendo feito o que tem que ser feito. E o presidente está mudando o discurso, mas o governo já vem agindo. E há muita politização nessa pandemia desde o começo, né? Eu sou o defensor da vacina, ele é o defensor da cloroquina. Isso é uma baboseira, isso é coisa de gente que está preocupada em lacrar ou em fazer política, em vez de se preocupar com um debate sério e adulto. Né, tratamento precoce sendo demonizado, coisas, e o lockdown sendo enaltecido como científico, coisas que realmente, do ponto de vista científico, são uma grande aberração, né, e denota claramente que há uma politização de quem adota esse tipo de discurso. Eu quero destacar aqui, para fechar, né, que, primeiro, a desconfiança com as vacinas feitas em tempo recorde, ainda mais com uma em especial que vem de um país que é a origem desse problema todo, e as pessoas esquecem, e denunciada por pagar propina para avançar, acelerar processo de vacinação, de liberação da vacina e tudo, é uma desconfiança legítima, né? Ninguém sabe o efeito colateral, então é uma preocupação legítima. Na Alemanha, que é a primeira-ministra, é a Angela Merkel, que era tão elogiada pela imprensa, a cientista e tudo, que lá na Alemanha é bem criticada, né? Ela mesmo teve que reconhecer que houve uma desconfiança geral e só um terço das vacinas que estão disponíveis foram aplicadas no país. Erro de comunicação, percepção da população diferente, e isso não é cá entre nós culpa de Jair Bolsonaro.
Amanda pedindo a palavra.
Não, eu acho, Constantino, que é importante frisar aqui que a vacina a qual você se referiu, né, da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, com uma fase 3 feita aqui, aprovada pela Anvisa, né, a gente não tem conhecimento até agora
de nenhum
emergencial, né, mas que vale, milhões de pessoas já foram vacinadas, aliás, mais de 70, 75% das doses administradas hoje são da vacina, como diz o presidente Bolsonaro, chinesa, do Dória, que ele disse que não iria comprar. Então imagina se a gente não tivesse, mais de 10 milhões foram vacinadas, de pessoas foram vacinadas hoje, pelo menos 8 milhões dessas pessoas, ou quase isso, foram vacinadas com a vacina chinesa do Dória, entre aspas. Imagina se a gente não tivesse esse imunizante, né, quer dizer, o Brasil teria o quê? 2, 3 milhões de pessoas vacinadas, aí sim seria um desastre, já é desastroso, agora seria um desastre completo e total. Então é preciso a gente deixar claro, não há evento, efeito adverso grave nenhum relacionado a essa vacina, nada ficou demonstrado até agora. Então a vacina é segura, é tão segura quanto qualquer, aliás é a vacina mais antiga, né, com vírus inativado, é a tecnologia mais antiga e muito segura.
Olha, antes de passar a palavra para o Constantino, a nossa produção tem a imagem do presidente Jair Bolsonaro utilizando máscara no evento de hoje à tarde. Aí, tá aí a foto, todos de máscara, inclusive o presidente da República. Constantino, em seguida, o Mark.
Não, isso é outra coisa simbólica, né, que o governo vem mudando, o presidente, e eu confesso que como cidadão olho um pouco alarmado, né, com esse excesso de coisa. O Dr. Fauci, que é uma espécie de Mandetta aqui dos Estados Unidos, já falou em usar duas máscaras. E enquanto isso, a turma não relaxa com o lockdown. Os Estados Unidos já vacinou dezenas de milhões de pessoas e o presidente Joe Biden, que é dessa turma, né, isolacionista e que gosta de monopolizar a fala em nome da ciência, ignorando a ciência, né, não quer relaxar e foi contra, inclusive, a medida do Texas, né, que com baixíssima hospitalização abriu tudo e aboliu a obrigatoriedade da máscara. Né? Então, a verdade que nós precisamos trazer à tona aqui é que tem uma turma que gostou do experimento social, desse controle todo exercido. Né? Os governadores tucanos são os que estão impondo mais restrições, né, apesar da vacinação, e eu quero só ver se vão mudar esse tom ou se vão continuar arrumando desculpa para sempre controlar a população. Acho que é uma próxima pauta, eu deixo para depois.
Para fechar, Mark.
Não, rapidinho, a Amanda falou novamente do Dória, que o Dória é o grande responsável pela vacina, já é o segundo programa que ela bate nessa tecla. É importante falar que os próprios outros governadores estavam contra Dória e pediram para o governo federal assumir, inclusive, esse processo de vacinação, porque confiam no Plano Nacional de Imunização, que não é do Bolsonaro e também não é do PSDB, é do Brasil, existe desde os anos 70. Então, o que aconteceu com a Coronavac foi que o governo federal, inclusive pressionado pelos outros governadores que não queriam e que não enxergam Dória como esse pai da vacina, como o Dória se vende, pediram ao governo para negociar e para distribuir as vacinas. E eu lembro que as vacinas estão sendo compradas. O povo brasileiro paga, através dos seus impostos, ao Instituto Butantan pelas vacinas. O Dória não está distribuindo nada.
Amanda.
O Dória, eu acho que é inegável que ele foi competente e demonstrou gestão. Né? Ele apostou desde o início na vacina, foi o único governador que fez isso. É claro que ele é o governador do estado mais rico da nação, do país, então talvez até fosse natural que ele fizesse isso, mas ele demonstrou proatividade, foi um bom gestor, fez isso, investiu na vacina, e os outros governadores não estão contra o Dória, muito pelo contrário. Quando ele deu aquela primeira dose da vacina, no dia em que foi aprovada pela Anvisa, houve até algumas críticas de que aquilo foi uma jogada de marketing político, etc., mas depois todos os governadores se uniram, tão unidos até agora, pelo contrário, pedindo um pacto nacional, algum tipo de coordenação nacional para o combate à pandemia, que não é, estão todos no mesmo barco, os governadores estão no mesmo barco e é um barco, olha, sem capitão.
Constantino, Amanda, não é verdade
vai
isso.
Lá, vai lá, Mark, vai lá, peraí, só um minuto, Constantino, Mark e o Constantino fecha, vai lá.
Não, rapidinho, os governadores até se uniram agora na reta final, Amanda, mas você deve lembrar, inclusive, que vários fizeram críticas pesadas contra João Dória, inclusive no começo, dizendo que ele queria dividir o Brasil, que não era justo só os paulistas tomarem vacina. Então não é verdade que o Dória é toda essa liderança na vacina. Agora, convenientemente, eles se uniram nesse mesmo barco que você falou, mas isso não foi sempre assim.
Ok, Constantino?
Não, se tem alguém que está politizando essa pandemia desde o começo, de olho em 2022, é o governador João Agripino Dória. E a minha pergunta é muito simples: se ele é tão bom gestor e tão eficiente nessa pandemia, por que o estado que ele administra está pior do que a média nacional? Isso me remete aqui aos Estados Unidos, em que a imprensa, né, e o próprio Dr. Fauci ficavam elogiando o governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo, sendo que o estado tem um dos piores indicadores.
Muito bem, são 5 horas e 46 minutos, a gente vai para mais uma rápida pausa, é bem rápido mesmo, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia francesa na sua casa. Freddy em Delivery. Disponível nos aplicativos e pelo telefone 3167-0977. 3167-0977. Estamos entregando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. E nas redes sociais, @restaurantefreddy.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pelo corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há uma situação de tráfego bom em direção ao interior. Se você vai seguir em direção ao Vale do Paraíba, há uma condição favorável agora por este corredor. É claro que a partir do quilômetro 24, a situação fica um pouco mais carregada, de trânsito um pouco mais carregado, onde rotineiramente os motoristas encontram aí uma dificuldade maior. Mas passando este ponto, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade. É um bom momento para você utilizar esta via para seguir ao Rio de Janeiro, utilizando logo na sequência a Presidente Dutra, ou então, se você pretende acessar as praias do litoral norte ou até mesmo a região montanhosa de Campos do Jordão. No outro sentido, para quem está na região do Vale do Paraíba e pretende utilizar esta via para chegar à capital paulista, sinal verde da Jovem Pan, não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade, até mesmo na região de Guarulhos, onde rotineiramente o tráfego está um pouco mais intenso, fica intenso, desta vez a situação é de maior tranquilidade aos motoristas. Nós podemos observar aqui através dos monitores que a rodovia Elis Midt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, oferece agora uma condição favorável para os motoristas. Você que tem voo no final de tarde, início de noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, pode utilizar esta via, pois a condição é favorável neste instante. A chegada aos terminais tem o trânsito um pouco mais lento, um pouco mais carregado, mas nada que interfira em sua passagem. Na saída dos terminais, também uma condição boa. Agora, você que desembarcou agora no aeroporto de Cumbica e pretende seguir em direção às rodovias que dão acesso ao interior ou então até mesmo à capital paulista, também aí é uma condição favorável. Uma outra informação, São Paulo vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade entre 72 e 74 anos a partir do dia 22 de março, num total de 730 mil pessoas que poderão receber a primeira dose da vacina ainda neste mês.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Dez para seis da tarde, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Olha só, gente, o governo de São Paulo decidiu manter o estado na fase vermelha em meio às especulações sobre a criação da fase roxa, que teria ainda mais restrições. O recuo seria uma das alternativas apresentadas pelos membros do Centro de Contingência, caso o coronavírus continue avançando no estado. Como a fase vermelha começou no último sábado, integrantes do comitê acreditam que ainda é cedo para a definição, mas isso pode ocorrer sim nos próximos dias se os números piorarem. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a abertura de mais 338 leitos para pacientes de Covid-19 até o final de março. O número, no entanto, representa um valor abaixo do que o sistema de saúde nas redes públicas e privadas recebeu de novas demandas nos últimos dias. Segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, apenas a criação de novos leitos não é suficiente para conter o avanço da pandemia no estado. Nesta terça-feira, a média diária de mortes por Covid-19 no estado foi de 298 óbitos, segundo recorde pelo segundo dia seguido. Muito bem, são 5 horas e 51 minutos. Vou pedir para vocês três serem extremamente objetivos nos comentários para dar tempo da gente ouvir os nossos ouvintes e espectadores. Marcos Souza, você começa.
Não, rapidinho, Paulo. O que me chamou a atenção é, mais uma vez, né, a solução única do lockdown. O pessoal ignora os estudos que dizem que isso não é totalmente efetivo e só escolhe os estudos que tem isso como única medida. E me chamou muita atenção a postura do Ministério Público, né? O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, o Mário Sarrubo, disse que a solução é trancar as pessoas em casa mesmo. Deve ser muito fácil pedir isso para quem tem o salário garantido e a estabilidade no emprego.
E aí, Constantino?
Pois é, né? Fase roxa, sei lá se o governador vai inventar a fase lilás, ele deve querer fazer um arco-íris inteiro. Olha, no Rio Grande do Sul, em frente ao Palácio Piratini, a população tomou lá as ruas, né? E fez um protesto forte contra o governador tucano também, Eduardo Leite. Parece que concluíram que certo leite azedado não é tão essencial, porque o governador quer definir, inclusive, o que é essencial para todos. E uma notícia do R7 hoje diz que denúncias de conflitos familiares, agressões, assédio e abandono explodiram. É aquilo que não se vê, aquilo que são as consequências não intencionais, mas previsíveis, né, dos isolacionistas.
Amanda Klein, para a gente fechar.
Rapidamente, olha, pelo que apurei, as restrições ainda não foram anunciadas, mas devem ser anunciadas nos próximos dias, entre amanhã e sexta-feira, provavelmente, né? Então, escolas devem fechar, templos religiosos, também param as partidas de futebol, e a razão é muito simples, que é a tal fase roxa, né? E a razão é muito simples, 82% de ocupação de UTIs, várias cidades da Grande São Paulo colapsando, sem vagas, sem leitos, pessoas morrendo na fila de espera, já foram 30 pessoas desde o começo de março, não tem o que fazer, tem que diminuir a circulação de pessoas, é a única forma de combater a pandemia. No mínimo, o objetivo, a meta é diminuir em 50% a circulação de pessoas. Isso ainda não foi alcançado.
Muito bem. Olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que o Lula, depois de tudo isso que aconteceu nessa semana, tem chances em 2022. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Gente, 3 e 1. Sim, o Lula tem chance, sim, porque já fez o Bolsonaro trabalhar e usar máscara hoje, já. Veja só, né? Ele disse que a arma dele é a vacina. Agora, disseram que o Lula xinga, mas o que o Bolsonaro faz, amém? Não xinga, não? Manda buscar vacina na casa da mãe. Isso aí é legal? Marcelo de Moura, Zona Sul de São Paulo.
Olá, queridos do 3 em 1, aqui é a Karen de Santos. Sobre a enquete de hoje, eu espero realmente que aquele senhor não seja eleito nosso presidente no futuro, né? Espero que o povo tenha acordado, né? O fato de terem tirado dele aí todas as acusações, né? Não fazem dele inocente, né? Então a gente precisa abrir os nossos olhos, né? Ontem eu até comentei no Instagram do Rodrigo que é uma tristeza, né? Eu até chorei quando recebi a notícia, então eu espero que não.
Fala, pessoal, boa tarde, eu sou o Vitor. Vitor aqui de São Paulo, acabei de parar o carro para gravar esse vídeo para vocês, e a minha opinião sobre essa polêmica em torno do Lula é que é realmente lamentável que nós brasileiros tenhamos que nos sujeitar a escolher entre Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva, né? Isso é uma vergonha para o nosso país, essa polarização, e é isso.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes, as nossas excelências aqui no 3 em 1, que também participaram respondendo a enquete no portal www.jp.com.br, o maior e melhor portal de notícias do país. Nós temos aqui um resultado expressivo, meus queridos Mark Constantino e Amanda Klein. Temos 94,9% das pessoas que responderam acham que Lula não tem chances nas eleições de 2022, e o resto, aí pouco mais de 5%, responderam de maneira positiva, imaginando que ele tem, assim, chances. Ano que vem promete, queridos. Tá só começando. Aliás, começou a campanha, né?
De tédio a gente não morre, Paulo. Começou, fica tranquilo.
E de tédio, com certeza, o espectador da PAN e todo brasileiro não vai morrer. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Os nossos agradecimentos aos três comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Mark Souza, diretamente de Curitiba, Paraná. Aquele abraço. Constantino, Flórida, nos Estados Unidos. Valeu, Consta. Amanda Klein aqui comigo em São Paulo. Um beijo pra você. Até amanhã. Muito obrigado a vocês, o nosso espectador, o nosso ouvinte que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação daquela rádio que você sabe muito bem, Virou TV. Tchau, gente.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Iuni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraes do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou.